Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam novas datas que fazem homenagens à prática religiosa e a profissionais de saúde. Câmara discute regulamentação da produção de maconha para uso medicinal. Brasil precisa incentivar reservas particulares de patrimônio natural. E Comissão de Desenvolvimento Urbano prevê necessidade de investimentos públicos em saneamento. Em semana mais curta, Câmara deve votar prioridades apontadas pelos líderes partidários. O repórter Cid Queiroz nos conta quais são as propostas.
Por conta do feriado de finados, no dia 2, as votações do plenário começam nesta segunda-feira. Os deputados devem votar projeto que prorroga até junho de 2024 o prazo de execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Aprovada no ano passado, a lei destinou quase 4 bilhões de reais para estados e municípios investirem na cultura e minimizar os efeitos da pandemia sobre o setor. Está pronto para a pauta também o projeto que facilita a regularização de terras de assentamentos do INCRA anteriores a 1997, beneficiando propriedades de até 15 módulos fiscais. Segundo o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, o texto, que já foi aprovado no Senado, busca impedir o cancelamento de títulos de áreas rurais por falta de cumprimento das condições estabelecidas originalmente nos contratos.
Nós temos um acordo de líderes que era para votar o PL 2757, que é um PL que resolve a vida dos agricultores, principalmente da região norte. E eu quero fazer um apelo aqui, presidente, antecipado aos deputados do PL, que representam o agro, que representam o produtor rural, para que nos dê o apoio necessário para resolvermos esse PL que extingue as condições resolutivas dos títulos emitidos do INCRA há 30 anos.
Os deputados podem votar ainda o projeto que revoga a multa a advogado por abandono de processo penal e a proposta de emenda à Constituição que institui o Fundo para a Revitalização Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco. O deputado João Leão, do Progressistas da Bahia, elogiou o governo pela iniciativa.
Senhoras e senhores, eu vim aqui dar os parabéns. Faz tempo que eu não dou os parabéns aqui nesse microfone. Por uma PEC que acabou de chegar aqui nesta casa, que tem a finalidade da revitalização do Vale do São Francisco. Me lembrou o velho tempo do deputado Manuel Novaes, grande figura. O São Francisco, que é o Rio da Unidade Nacional. Eu só espero que essa unidade nacional entre neste Congresso Nacional, entre aqui nesta casa. Nós estamos precisando nos unirmos para o desenvolvimento desse país.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara aprova novas datas que fazem homenagens à prática religiosa e a profissionais de saúde. Repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
Deputados e deputadas aprovaram dois projetos que criam datas comemorativas. A primeira, 7 de outubro, Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria. A segunda, 29 de outubro, Dia Nacional do Hematologista e do Hemoterapeuta. O projeto que institui o Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria foi apresentado pela deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo, com a justificativa de que 7 de outubro é a data em que a Igreja Católica comemora o Dia de Nossa Senhora do Rosário, que, segundo a tradição, apareceu a São Domingos de Gusmão em 1208, na França. O Rosário da Virgem Maria é uma prática religiosa que envolve a celebração da vida de Jesus em orações adotadas por diversas ordens religiosas. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará. Para Simone Marqueto, autora da proposta, a data será motivo de união dos católicos.
Com isso, a Mãe de Deus, que é a nossa mãe, ela derramará sobre toda a humanidade inteira suas graças. Além de fazer esse reconhecimento à Virgem Maria, a Mãe de Deus, a nossa mãe, será uma data que irá unir todos os católicos apostólicos romanos do nosso país. Será um dia de unidade. E com isso, nós vamos resgatar a herança que é a nossa fé.
O projeto foi aprovado por unanimidade, de maneira simbólica. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação, mas pediu respeito também às demais manifestações religiosas, como as das culturas africanas.
Quando se estabelece o Dia Nacional de Nossa Senhora do Rosário, é bom lembrar que nós devemos também ter o mesmo respeito para as religiosidades afrodescendentes. Maria era uma mulher humilde, camponesa, jovem, que vivia numa região dominada e ainda assim cantou: "O Senhor fez em mim maravilhas". Então viva o Estado laico, viva a diversidade das crenças, viva a data nacional de Nossa Senhora do Rosário.
Outro projeto também aprovado por unanimidade, de maneira simbólica, é o que institui 29 de outubro como Dia Nacional do Hematologista e Hemoterapeuta, profissionais da saúde que atuam no diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças relacionadas às células sanguíneas. Eles fazem parte ainda da cadeia que envolve a coleta e doação de sangue, dos seus componentes e dos hemoderivados. O projeto foi apresentado pelo deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, que considera justa a homenagem.
São profissionais que geralmente não são lembrados e isso é extremamente importante para a gente lembrar desses médicos que cuidam das doenças do sangue, que acometem a gente a cada dia e que tratam, sem dúvida nenhuma, da melhor maneira possível desses consumidores do serviço público e do serviço privado que precisam desses profissionais.
Os projetos que criam os dias nacionais do Rosário da Virgem Maria e do hematologista e do hemoterapeuta seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Nova lei garante atendimento multidisciplinar no SUS a pessoas com fibromialgia. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes.
Nova lei garante a oferta no Sistema Único de Saúde de atendimento integral e multidisciplinar para pessoas com fibromialgia, fadiga crônica, síndrome da dor regional complexa e outras doenças correlatas. O texto foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a lei, os enfermos deverão ter atendimento multidisciplinar por profissionais de medicina, psicologia, nutrição e fisioterapia. Também deverão ter acesso a exames complementares, assistência farmacêutica e modalidades terapêuticas reconhecidas como atividade física. O atendimento integral inclui ainda a divulgação de informações e orientações abrangentes sobre essas doenças e sobre as medidas preventivas e terapêuticas disponíveis. Durante a discussão do projeto que deu origem à lei no plenário da Câmara, o relator, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, reforçou a relevância do tema.
Esse projeto tem importância vital porque ele vai estabelecer as regras para que o Sistema Único de Saúde possa proteger, possa dar o tratamento adequado a centenas e alguns milhares de brasileiros e brasileiras que vivem o drama da falta de assistência por parte do Sistema Único de Saúde.
A autora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destacou que a proposta foi uma construção coletiva.
Esse é um projeto de minha autoria que foi construído com todas as pessoas com fibromialgia e as suas entidades representativas. Ele é um grande avanço, porque a fibromialgia, que muitas vezes é uma dor latente, uma dor invisível, mas é uma dor que em grande medida provoca um sofrimento muito profundo.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia é uma síndrome que acomete mais mulheres e se manifesta com dor no corpo, cansaço, sono não reparador, além de sintomas como alterações de memória, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Brasil precisa incentivar reservas particulares de patrimônio natural. A repórter Maria Neves acompanhou reunião com especialistas sobre o assunto.
O Brasil conta hoje com mais de 530 mil hectares de áreas ambientais protegidas em reservas particulares de patrimônio natural, RPPN. De acordo com participantes de debate sobre o assunto na Câmara dos Deputados, no entanto, esse número poderia ser muito maior. Com políticas públicas de incentivo, o representante da Confederação Nacional das RPPN, Jorge Veloso, afirma que o país poderia chegar a 5 milhões de hectares conservados em propriedades privadas.
Se a gente tiver uma política de reconhecimento, de fortalecimento e de fomento, certamente a gente vai ter resultados para mostrar mais para o mundo ainda. Porque hoje o Brasil é o maior case de conservação privada do mundo.
Dentre os benefícios defendidos pelos especialistas estão medidas como incentivos fiscais, linhas de crédito especiais para a criação e manutenção das unidades de conservação e um fundo público de financiamento para a atividade. Atualmente, segundo o especialista em direito ambiental e tributário, Alexandre Janólio, os proprietários de reservas recebem apenas a isenção do imposto territorial rural. Em contrapartida, ao criar uma reserva particular, o dono do terreno abre mão da propriedade e garante a preservação ambiental de forma permanente. Pela lei, o processo não pode ser revertido. As únicas atividades permitidas nas áreas preservadas são turismo, educação ambiental e pesquisa. Para o deputado Welter, do PT do Paraná, é preciso compensar o proprietário, que tem perda econômica com a criação de uma unidade de conservação.
Compensar um produtor que tem uma área é uma política salutar, porque se a gente pensar na lógica econômica, quem oferece deixa de ter renda em cima daquele espaço que é de uso comum. Uma reserva de patrimônio é um bem comum coletivo que para garantir que se preservem as espécies, a fauna e a flora.
Na opinião do doutor em ecologia pela Universidade Estadual de Campinas, Eric Fischer, a legislação deveria incentivar também a restauração de áreas degradadas para que se tornem unidades de conservação. Áreas degradadas são aquelas que perderam as características naturais, como pastagens, por exemplo. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o país perdeu 96 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2022. O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Mauro Pires, considera a ideia louvável. Ele ressaltou, inclusive, que o Brasil tem uma meta de restauração de 12 milhões de hectares degradados. Autora do pedido para a realização do debate, a deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, é relatora de um projeto que altera a legislação sobre reservas particulares de patrimônio natural. Ela também considera fundamental encontrar formas de estimular a criação de mais unidades.
A gente sabe que a nossa pauta econômica, um dos principais ativos que o nosso país tem, é o nosso maior patrimônio, que é a riqueza ambiental. Por isso, nós estamos à frente de várias outras nações e promover alternativas viáveis para que a gente consiga se desenvolver e para que a gente consiga preservar o nosso meio ambiente é fundamental.
A audiência pública foi realizada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara discute regulamentação da produção de maconha para uso medicinal. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
Atualmente, existem no Brasil cerca de 25 medicamentos produzidos à base de cannabis, mas o plantio e a produção da maconha para fins medicinais são proibidos no país. Segundo o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, é preciso adequar a legislação, uma vez que os medicamentos disponíveis, que são importados, têm um preço muito elevado, não sendo acessíveis às famílias mais vulneráveis.
Quantos países que avançaram no processo do uso da maconha, e não só medicinal, mas cosmético, avançaram na indústria têxtil, avançaram na própria agricultura. Então, quantos avanços? E a gente aqui, acuado por uma hipocrisia religiosa, negando aos pobres um medicamento tão importante.
O representante do Ministério da Saúde, Diego Ferreira, que participou da audiência pública da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara, afirmou que a judicialização em relação à cannabis está fazendo com que a pasta gaste cada vez mais recursos que poderiam ser utilizados para garantir o acesso de mais pacientes a esses medicamentos.
A conta ela vem só aumentando ao longo do tempo, mas por compras extraordinárias, sem previsão no orçamento dos estados e municípios, sem previsão orçamentária do Ministério da Saúde, e com isso a gente não consegue ganhar em escala no valor final. E isso faz com que no final da ponta, no final da fila, a gente não consiga contemplar aqueles pacientes que são mais vulneráveis, que são mais vítimas da pobreza e também têm necessidade do medicamento.
A representante do Ministério da Justiça, Marta Machado, destacou que a falta de regulamentação legislativa em relação à cannabis está ferindo o direito constitucional de acesso à saúde para todos os brasileiros. A representante da Federação da Associação de Cannabis Terapêutica, Ângela Gomes, lembrou que os medicamentos tradicionais são muitas vezes tóxicos e caros, e a produção da cannabis, além de mais natural, faz com que o tratamento seja mais barato e acessível para todas as famílias.
A gente não pode achar que é normal que uma indústria farmacêutica produza com plantas, muitas vezes contaminadas com metais pesados, quando a gente pode ter agricultura familiar e orgânica, trazendo outros princípios e princípios de agroecologia para as nossas famílias e para as nossas casas, né? E esse princípio de agroecologia, ele não pode ficar restrito só ao movimento associativista, ele também tem que ter essa liberdade dentro das famílias. As famílias têm que ter esse direito.
A representante da Associação Comunitária Liamba, Cristina Gruppione, afirmou que é preciso que a Câmara volte a discutir a proposta que regulamenta a produção de cannabis no Brasil, para que a proposta possa ser aprimorada e o país possa produzir maconha medicinal que seja acessível a todos que precisarem. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissão premia trabalhos nas áreas de mobilidade, saneamento e habitação. A repórter Silvia Munhato acompanhou a solenidade.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara realizou a entrega de diplomas da 8ª edição do Prêmio Lúcio Costa, de Mobilidade, Saneamento e Habitação. Um dos homenageados foi o ministro da cidade, Jader Filho, principalmente pela reativação do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente da comissão, deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, disse que o programa habitacional deve atender 2 milhões de famílias até 2026.
É na cidade que as pessoas moram, trabalham, estudam, se deslocam, se divertem e na cidade também que os problemas aparecem e que as boas soluções, portanto, exercem maior impacto.
O ministro Jader Filho destacou em seu discurso que estão abertos os prazos para que os prefeitos entrem nos programas Cidades Sustentáveis e Resilientes e Água para Todos.
É importante os prefeitos não perderem os prazos. É importante que os prefeitos dêem entrada nos seus projetos. Aqueles prefeitos que não tiverem projetos, o PAC também vai financiar os projetos. Então, portanto, temos que, a partir da retomada do Ministério das Cidades, a gente possa fazer com que obras de mobilidade, desenvolvimento urbano, as periferias possam ter as suas políticas públicas atendidas, o saneamento possa ter atendido, a habitação possa chegar às nossas famílias.
O Prêmio Lúcio Costa contempla 3 personalidades e 3 entidades que desenvolvem trabalhos que melhoram a vida dos cidadãos nas áreas de mobilidade, saneamento e habitação. O ministro Jader Filho recebeu a homenagem de forma extraordinária. Na categoria personalidades, foi homenageado o procurador-geral do Ministério Público do Paraná, Gilberto Giacoia, pela atuação em questões ambientais. Também foi contemplado o prefeito da cidade de Taboão da Serra, em São Paulo, José Aprígio da Silva, responsável pela construção de milhares de moradias.
Eu comecei na construção civil, de ajudante na construção civil, depois eu virei pedreiro, depois eu virei carpinteiro, depois eu virei azulejista, depois fiz um pouco de cada coisa na obra. E aí eu pude aprender que é possível a gente fazer, né, uma coisa boa com qualidade e por um preço justo.
O presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, Reinaldo Iapequino, também recebeu o prêmio pela implantação de políticas públicas de habitação. Na categoria Entidades, foram premiados o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos de São Paulo por meio do programa Moradia Digna, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, em São Paulo, pelo programa A Casa é Minha, e a Companhia Saneamento de Goiás. A empresa foi reconhecida pelo empenho na universalização do abastecimento de água e tratamento de esgoto. Lançado em 2015, o Prêmio Lúcio Costa tem o nome do arquiteto e urbanista, que é uma referência na arquitetura moderna brasileira, criador do Plano Piloto de Brasília e que faleceu em 1998. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Debate na Comissão de Desenvolvimento Urbano aponta a necessidade de investimentos públicos em saneamento. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
A necessidade de investimentos públicos em saneamento foi unanimidade em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, que discutiu medidas de incentivo ao financiamento no Brasil com representantes do FGTS, da Caixa Econômica, do BNDES, entidades estaduais e nacionais de empresas de saneamento e profissionais do setor. O engenheiro do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, Marco Elano Montenegro, afirma que o FGTS poderia ser um agente importante de investimento, mas menos da metade do orçamento destinado à contratação de crédito do programa Saneamento para Todos é executada. De 2019 a 2022, foram executados, em média, 38% do que foi contratado, ou seja, pouco menos de 7 bilhões de reais, diante do total de 18,3 bilhões de reais em recursos previstos. Mesmo em um período considerado melhor, entre 2005 e 2010, a execução ficou em 60% do previsto.
Tem dinheiro sobrando. Essa é a primeira lição. Tem dinheiro sobrando, não tem dinheiro faltando. Dinheiro dos trabalhadores à disposição e não foi usado para virar benefício para o saneamento básico. O saneamento básico no Fundo de Garantia está em decadência e cabe a nós reverter essa situação.
O engenheiro afirma que os prestadores de serviços públicos estão sufocados pela falta de financiamento. Ele afirma que o Conselho Curador do Fundo de Garantia apresenta as causas desse problema em seus relatórios de gestão anuais, que apontam o contingenciamento de crédito ao setor público decidido pelo Conselho Monetário Nacional. A medida, entre outros motivos, é para limitar o endividamento do setor, mas isso impede novas contratações. De 2007 a 2014, no contexto do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, o limite de endividamento permitido para os entes públicos subiu e alcançou 29,45 bilhões de reais, como explica o representante do Ministério das Cidades, Cássio Felipe Bueno. Em 2018 e 2019, o limite de endividamento estava em 24 bilhões de reais.
E, de repente, em 2020, nós tivemos uma queda abrupta do limite disponibilizado, caindo aproximadamente 65% em relação aos anos anteriores. De 2017 para 2019, nós tivemos uma queda de mais de 50% nas contratações, o que, de certa forma, foi refletido em função dessa mudança de posicionamento do Conselho Monetário em relação à disponibilização desses limites de endividamento.
Segundo Cássio Felipe Bueno, o limite de endividamento ficou muito inferior à demanda de operações a serem contratadas, o que criou um ambiente acirrado de competitividade entre fontes de financiamento. Para alcançar a meta de atender 90% de coleta de esgoto e 99% de abastecimento de água nos municípios, é necessário aumentar os investimentos com participação do setor público. O caminho, segundo ele, seria a ampliação das modalidades de investimento e programas de fomento do governo. A importância da participação pública nos últimos 20 anos foi ressaltada pelo representante da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, Diego Augusto Ribeiro.
A gente tem aí um total de investimentos realizados na ordem de 350 bilhões de reais, sendo que desse volume aí praticamente ali 90% realizado por empresas públicas de saneamento, que está em torno ali de 325 bilhões.
As empresas estaduais representam 88% do abastecimento de água e 44% do esgotamento sanitário nas cidades. Para levar a 90% da população saneamento básico até 2033, é necessário investir anualmente 25 bilhões de reais, segundo o estudo da AESB, Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento. Para o autor do requerimento para a audiência pública, deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, o Conselho Monetário Nacional tem dificultado o acesso ao crédito das companhias estaduais de saneamento. financiamento. Ele afirma que o desafio atual é remover as travas que dificultam o financiamento do FGTS a investimentos na área.
O nosso país não chegará à universalização do serviço de saneamento se depender do capital privado. A universalização não coaduna com investimento privado. Observe que o serviço de saneamento funciona via oligopólio e monopólio. Portanto, é tudo que não deve acontecer para os grupos privados nas circunstâncias que eles operam aqui no nosso país.
Segundo o parlamentar, as restrições impostas ao financiamento do setor público são baseadas em limites genéricos e não levam em consideração a capacidade econômica financeira individual dos potenciais tomadores de recursos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícias, apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima segunda para você. A gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.